Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. A decisão ocorreu menos de uma semana depois de ele ser perdoado pelo presidente Jair Bolsonaro. Silveira também vai ser membro da CCJ, a comissão mais importante da casa. O bolsonarista circula sem tornozeleira eletrônica no plenário, como fez terça-feira essa semana. Sobre esse assunto, eu converso agora com o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos.
Eu procuro ser muito técnico nesses posicionamentos. A determinação da utilização da tornozeleira eletrônica e a execução de uma pena que tem decisão judicial, ela deve ser feita cumprir também por decisões judiciais e por quem tem por obrigação fazer cumprir as decisões judiciais, que é a Polícia Federal. Então, não cabe ao Parlamento colocar a tornozeleira ou negar que o deputado circule, mas cabe ao Poder Judiciário fazer cumprir as suas decisões. Em relação à ocupação de posições dentro das comissões e de comissões importantes aqui na Casa, ainda que eu, porventura, discorde e que, se fosse membro delas, votasse contra, ele está, pelo menos até aqui, no pleno gozo do exercício do seu mandato eletivo. Então, eu lamento que ele tenha tido votos suficientes para ser eleito, mas ele tem direito de ser eleito porque ainda está no pleno gozo do seu mandato.
O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com representantes do WhatsApp no Brasil. Tanto a plataforma quanto o ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmaram que o lançamento da ferramenta que permite grupos com milhares de pessoas somente vai ocorrer depois das eleições de outubro. Na prática, o resultado da reunião significa uma derrota do presidente, que queria forçar o WhatsApp a iniciar o uso da ferramenta antes das eleições, com o objetivo de utilizá-la em sua campanha à reeleição. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, Bolsonaro entendeu os esclarecimentos da empresa e que vai respeitar a decisão da rede social. Em nota, o WhatsApp afirmou que em nenhum momento atendeu o pedido do Tribunal Superior Eleitoral para que a decisão fosse tomada depois das eleições. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Isso aqui, essa declaração do ministro Faria, tudo isso, é o retrato de uma derrota fragorosa do bolsonarismo, né? Porque é o seguinte, Bolsonaro, ele queria que a meta, que o WhatsApp liberasse o quê? Na prática, disparos em massa legalizados, né? Então, o que acontece? Que a meta falou, olha, não, só depois das eleições. Ah, não houve acordo. Putz, a pessoa tem que ser muito inocente para acreditar que não houve acordo entre o TSE, que não houve acordo entre o TSE, e a empresa. Ah, mas não houve nenhum papel assinado. Não precisa. A questão é, o TSE vem conversando com a Meta, que cuida do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, vem conversando com o TikTok, vem conversando com o Google, que cuida do YouTube, e agora, inclusive, está conversando com o Telegram, depois do Alexandre de Moraes ter dado um passamoleque lá no pessoal. Então, o que acontece? Com aquelas decisões que mandaram tirar, inclusive, do ar. Aí, o que acontece? Estão conversando, estão dialogando, procurando formas de reduzir a manipulação do debate público durante as eleições. E o que acontece? O WhatsApp, Diego, foi duramente criticado porque ele foi usado, inclusive pelo bolsonarismo, por outros partidos, mas também pelo bolsonarismo, para o disparo de mensagens em massa.
O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dele nos processos contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. A apuração exclusiva é do colunista Jamil Chad, que avalia a decisão como o primeiro golpe internacional contra o ex-juiz e ex-ministro da Justiça. O órgão também concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018, quando ele foi impedido de disputar as eleições. Depois de 6 anos de análise em Genebra, a decisão é legalmente vinculante e, com o Brasil tendo ratificado tratados internacionais, o Estado tem a obrigação de seguir a recomendação. O apoio de deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, especialmente de parlamentares da chamada Bancada da Bala, pesou na escolha de Oswaldo Nico Gonçalves para o cargo de delegado-geral da Polícia Civil. É o que indica a apuração do colunista Josmar Josino. Nos bastidores policiais, é dito que o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, teve grande papel nessa nomeação. Outro nome importante foi o do deputado estadual, delegado Olindo PP. Nico ficou conhecido depois de prender criminosos envolvidos em casos de grande repercussão, como os sequestradores do publicitário Washington Oliveto, em 2001, o caso jornalista Pimenta Neves, acusado de matar a namorada, e do médico Roger Abdamassi, condenado por abusar pacientes. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Uau!